Educação, com Ismael Rocha.
Oito horas e 48 minutos, estamos aqui com mais um bloco do CBN Jornal da Manhã. É o momento da coluna CBN Educação com Ismael Rocha, que já está aqui conectado com a gente e vai falar hoje sobre um assunto interessante. Olha, o tema da participação dele hoje é o seguinte: o que aconteceria se as provas escolares acabassem? Vamos saber aqui mais detalhes com ele. Bom dia, professor, tudo bem?
Bom dia a todos vocês, amigos da CBN. É uma alegria estar novamente conversando com todos e todas. Antes de destacar esse tema das provas, eu queria lembrar a todos e todas que a inscrição para a prova do Enem foi prorrogada. Ela vai até dia 13 de junho, nesta próxima sexta-feira. Então, você que ainda está em dúvida se deve ou não fazer a inscrição, eu quero incentivar a que vá fazer a inscrição e vá fazer a prova. Com a nota do Enem, nós já falamos isso, já destacamos isso, você vai poder se candidatar a todos os programas do governo para que você possa cursar a sua faculdade. Então, vá fazer a prova, tente, acredite que pode dar certo. E você que é pai, que é mãe, que é madrinha, que é avó e é tia, incentive a que seu menino ou sua menina faça a inscrição e vá fazer a prova do Enem. Muito bom, então coloca aí na agenda dia 13, é o último dia para você fazer a prova do Enem agora nesse ano. Então, hoje eu trouxe para conversar com vocês um tema muito polêmico, é mesmo? A prova. Algo que mete medo entre 10 estudantes, sempre mete medo. Recentemente, ouvintes da CBN, foi publicada uma reportagem sobre um movimento que aconteceu lá na Dinamarca. Eles aboliram, preste atenção, eles aboliram durante um tempo 100% as provas. Não tinha mais prova. E vocês sabem que a educação nos países nórdicos, onde a Dinamarca se encontra, é levada muito a sério. A educação lá é realmente avaliada muito severamente, com muito cuidado. Eu fiz, já comentei isso com vocês, o meu pós-doutorado lá na Finlândia. Vivi lá por um tempo estudando como a educação impacta a vida das pessoas e a razão dos países nórdicos ou a Escandinávia serem tão evoluídos. Certamente a educação tem um papel preponderante nisso. Se tornaram países ricos e evoluídos em função da educação. A educação ser tão relevante e todos os esforços governamentais são nesta direção. Então a gente tem que olhar e se espelhar um pouco nesses países lá da Escandinávia. Mas lá na Dinamarca, eles resolveram fazer esse experimento, acabar com a prova. Imagine estar no ensino médio e não encarar mais nenhuma semana de prova. O fim oficial da temporada de simulados, a abolição completa daquele frio na barriga, não é mesmo? Antes da entrega dos boletins. A extinção dos terríveis pesadelos antes dos testes de física, de química. O adeus ao medo de mostrar uma nota vermelha para os pais, que pelo qual todos nós passamos. Certamente a gente lembra disso, não é mesmo? Então, com o objetivo de avaliar o estresse e a ansiedade dos jovens, colégios da Dinamarca cancelaram totalmente ou reduziram de forma significativa as provas aplicadas para os alunos de 15 a 17 anos. Você acha que quem tinha dificuldade ou ia mal na escola entrou em festa? Acha que sim? Resposta errada. Vejam bem, os estudantes com baixo rendimento acadêmico foram justamente os mais prejudicados nessa inovação. Isso que mostrou a pesquisa. O G1, que é o portal de notícias da Globo, conversou com uma das pesquisadoras dinamarquesas responsáveis pela pesquisa. Uma pesquisadora chamada Noemi, que é referência mundial em educação. Ela explicou, ouvintes, que não é possível classificar o fim das provas como algo totalmente positivo ou totalmente negativo. O resultado depende muito do que a escola coloca no lugar das avaliações tradicionais. Vejam bem, vou destacar, estamos aqui falando de colocar outra forma de avaliação, ou melhor, outras formas de educação e outras formas de avaliação. A pesquisa mostrou, ouvintes, que esse é o caminho. Não abandonar processos de avaliação, mas sim trazer para a sala de aula outras metodologias, outras maneiras de avaliar o aluno e algo que seja diferente daquela prova tradicional de pergunta e resposta, que o aluno decora uma série de informações e vai lá e de repente até pode ir bem na prova, mas ele não aprendeu quase nada, ele simplesmente decorou uma série de coisas. Bom, mas como é que a gente entende isso? Cada pessoa responde aos questionamentos da vida, aos problemas e desafios da vida, de uma maneira diferente. Se você tem mais que um filho, vai me entender. Se você tem dois filhos criados da mesma maneira, com os mesmos cuidados, e vai perceber que a cada um desses meninos ou meninas age de uma maneira bem diferente aos desafios da vida. É comum, certamente você já passou por isso, a gente escutar pais falando, nem parecem irmãos, aprenderam as mesmas coisas e reagem completamente diferente. Você ouviu isso certamente, ou até falou algo nesse sentido. E ouvinte CBN, se na vida é assim, por que na escola tem que ser diferente? Por que queremos que todos respondam da mesma maneira? O exercício da Dinamarca mostrou que o processo de avaliação é necessário. Vejam, o processo de avaliação é necessário. Que os alunos considerados de menor desempenho não melhoraram na avaliação final quando a prova deixou de existir. Eles se sentiram perdidos, sem saber se estavam fazendo certo ou estavam fazendo errado as tarefas. Isso que aconteceu com todos os meninos, mesmo aqueles que tinham menor avaliação. Então, qual é o melhor caminho? Certamente fazer uso, ouvintes, dos mais diferentes elementos de avaliação. Tem estudante que tem melhor desempenho em prova oral. Tem estudante que gosta mais de responder as questões falando, ele se expressa e assim ele vai mostrar que aprendeu. Outros vão fazer isso no trabalho em grupo, onde o pensamento coletivo promove resultados muito bons. Outros estudantes mostram que sabem escrevendo mesmo, e dessa maneira eles mostram aquilo que aprenderam, aquilo que sabem efetivamente. Outros até vão para uma situação mais radical, vão fazer isso através de uma representação, tipo uma peça teatral. Mas o importante é que ele mostre que ele aprendeu. Fazendo assim, ouvintes, a escola consegue ver e valorizar aquilo que o estudante tem de melhor. Esse, eu não tenho dúvida nenhuma, é o futuro da educação. Hoje nós temos no Brasil escolas que estão usando essa metodologia, vários elementos de avaliação. Os resultados surpreendem. Agora eu quero falar um pouquinho com você que é pai, você que é mãe, de que maneira se pode aplicar essa metodologia em casa. Muitas vezes nós queremos que os nossos filhos reajam sempre da mesma maneira. A gente diz, eu falei para vocês que tinha que ser assim, vocês não aprendem, vocês não se comportam. Certamente todos nós já passamos por isso, não é mesmo? Mas a gente tem que entender que as pessoas, as crianças, os adolescentes reagem de maneiras diferentes a cada desafio que a gente coloca para que eles possam trabalhar e resolver. Então, nós vamos ter que incentivar. Aqui no Sul, a gente diz assim, a gente tem que dar corda, né, sabe? Ou seja, temos que incentivar a que esses meninos possam expressar as coisas que eles sabem da maneira que faz melhor para eles, da maneira que eles se sentem melhor em expressar, em contar aquilo que sabem. Se na escola isso é importante, essa mudança tem que acontecer, ouvintes, CBN, em casa também. Vamos entender que cada um reage de uma maneira diferente. Isso não significa que ele não aprendeu, isso não significa que ele não está fazendo as coisas da maneira certa. Esse é o nosso desafio. Esse é o caminho que a educação vai tomar daqui para frente. E nada melhor do que a gente começar fazendo isso em casa, não é mesmo?
Exatamente, professor. É, que assunto bacana que você trouxe hoje para a gente e me fez refletir, porque quando o senhor falou que irmãos são criados da mesma forma e receberam a mesma educação, reagem de formas diferentes. São diferentes ali. Por que que na educação teria que ser igual, né? Porque um método talvez sirva para um, seja melhor para um, outro método para outro. Então, é assim também em casa e também acho que funciona melhor também nas escolas. E foi uma ótima, um ótimo assunto que você trouxe para a gente abordar aqui hoje. E reflexão também para os pais e também para as escolas, né, para o professor que está aí elaborando o seu roteiro de aula, né, está aí pensando em fazer uma avaliação diferente com os alunos, né? Então, foi ótima a dica que o senhor trouxe aqui na coluna CBN Educação hoje para os nossos ouvintes. Muito obrigada, viu?
Prazer todo meu estar com vocês semanalmente e sempre lembrar, a gente tem que começar a mudar o nosso comportamento em casa com os nossos filhos e os educadores precisam também fazer esse esforço, porque muitas vezes eles reclamam, aquele aluno, sabe, não responde às provas, ele fica falando o tempo todo, talvez ele queira ser no futuro um repórter para a CBN e aí ele vai fazer, expressar e dizer as coisas que ele sabe da melhor maneira possível.
Talvez seja respondendo de forma, uma avaliação na forma oral, por exemplo, né?
Por exemplo, sim.
Então tá certo, professor, obrigado.
É o dom desse menino, é como ele se expressa melhor.
É falando. Então,
fica aí a dica, então.
Obrigada, professor. Uma ótima quarta-feira para você. A gente já te aguarda ansiosos aí na próxima semana para mais uma coluna CBN Educação.